acontecendo ali dentro para o lado de fora. Eu sempre, nunca saí de casa sem rímel e corretivo. Nunca. Uhum. E eu trabalho, um dos trabalhos que eu faço, eu trabalho numa televisão. E aí na redação, esses dias, houve esse comentário entre as meninas de nossa, mas eu saía desse jeito, eu saía, agora eu não passo nenhuma sombra. E aí que eu me dei conta que eu não tenho passado rímel. Eu não tinha percebido que eu não estava passando rímel. E aí tem uma outra peculiaridade do que você também disse, que é o... Não sei se isso vai voltar a acontecer. Porque, porque outras coisas passaram a fazer mais sentido. Mas aí você tem essa retomada muito calma. E da mesma forma que está se trazendo de dentro para fora um vestuário, uma forma, substâncias, os traumas adquiridos também estão sendo trazidos, né? E aí eu te pergunto isso, a pessoa que desenvolveu, que nunca tinha tido contato com ansiedade, com pânico, ela traz isso para a rua? E aí como passa a ser a vida dessa pessoa no trabalho, no trato social?
Sim, mas assim, né, Tatiana, Patrícia, eu acho que a gente tem que imaginar, o vírus era o mesmo. Uhum. A forma como ele atingiu os corpos foi de forma completamente diferente, uhum, né? Nem um pouco democrático. Uhum. Né? Então, essa volta também, ela é muito diferente para muita gente, para todo mundo. Muita gente que eu falo assim, ela é, porque a gente aqui está falando, né? E eu dei alguns exemplos, até muito elitista, muito classistas e tal. Mas a gente tem que pensar em gente que nunca pôde ficar em casa.
Sim. Sim.
Né? Que está trabalhando desde o começo da pandemia. E tem serviços, principalmente serviços básicos, que as pessoas sempre continuaram trabalhando. Uhum. Né? E as pessoas que trabalham nesses serviços básicos, com exceção quando a gente pensa na classe médica, enfim, normalmente são pessoas de uma classe muito vulnerabilizada, serviços essenciais. Né? Uhum. Essas pessoas nunca ficaram em casa, passaram por todo o pânico. A gente sabe que pessoas dessa classe e que estavam na linha de frente, nessa linha que não falam, né, mas também é uma linha de frente, também foram as que mais perderam pessoas. São pessoas que estão em estado de luto, estados traumatizados, e gente que perdeu muita gente na família. Né? Então, assim, uma pessoa que nunca pôde estar em casa, está traumatizado, está em luto pela perda. Gente que estava em casa, fechado, mas também perdeu, também está em luto. Né? Crianças que perderam os pais, os órfãos. Uhum. Crianças que estão em casa de passagem. Crianças que estão para adoção. E aí a gente tem as diferentes classes vivendo essa volta de forma completamente diferente. Então, é diferente uma pessoa que foi atingida, está em estado de luto, ou está em depressão, ou vivendo sua crise de pânico, seja porque perdeu alguém, seja porque viu que no momento de uma pandemia tão grave não tinha recursos, porque a gente percebe se tem recursos ou não quando o problema chega. Se o problema não chega, a gente não precisa acionar os recursos, né? É quando o problema chega. Seja por qual motivo for, essa pessoa afetada, ela não tem condições de voltar para o local de trabalho, ela pode entrar em licença. Ela pode se cuidar, ela tem como ser atendida, ela tem acesso à medicação, ela tem acesso à terapia. É completamente diferente de uma pessoa que, se ela não puder voltar ao trabalho, ela não tem trabalho. Uhum. Assim, não pode vir, o outro está no teu lugar. Uhum. Né? Tá aí o exército de reserva, né? Marcos já nos ensinou, né? Sempre aí essa quantidade enorme, né, de desempregados, agora então ainda mais no Brasil, aliás, no mundo todo, mas no Brasil, muito significativo, tá, né, sempre aí utilizando, né, dentro da lógica neoliberal, ó, tem sempre alguém lá que está querendo o teu lugar. Se você não voltar para o teu local de trabalho, tem alguém no teu lugar. Então, você vai ter que voltar de alguma forma. E se você não der conta, você não vai ter dinheiro para se tratar. Então, assim, são muitas voltas. Né? Quando a gente pensa, a gente estava aqui dando os exemplos, pensando num modo geral, né, no Brasil, a gente pensa que mais que 50% da população está vivendo insegurança alimentar. Uhum, é mais do que a metade da população.
Sim.
Então, a gente, se é a maior parte está vivendo insegurança alimentar, está vivendo insegurança econômica, de trabalho, sim, de como se sustentar. Né? E aí, com ansiedade, sem ansiedade, com depressão, sem depressão, ou se dá a morte, ou se mata, ou volta como dá, do jeito que dá. E aí, onde eu falei da questão, né? Como que a gente imagina alguns serviços, inclusive serviços de risco, né? Essas pessoas muitas vezes sem condições nenhuma de estar ali naquele local de trabalho. Né? Serviços... Sim. Que representam risco para ela, que representam risco para outra pessoa. Como que isso vai ser avaliado? As empresas vão estar avaliando isso? O governo vai oferecer um serviço para avaliar isso? Essa reinserção, porque a gente já está falando de reinserção,
sim,
social.
Sim.
Né? Como você colocou, Tatiana. Então, acho que quando a gente pensa nessa volta, acho que a gente tem que abrir e pensar de modo democrático, porque são muitas realidades. São muitas realidades de volta. E a gente tem que pensar, a maior parte da população está precisando urgentemente de auxílio, né? E de trabalho, de empregabilidade, mas de condições para isso. Está precisando comer para ir trabalhar. E quem está em segurança alimentar, como é que vai carregar pedra? Como é que vai entrar num ônibus? Como é que vai trabalhar embaixo de 40 graus? Agora nós estamos agora no verão, a nossa suposta volta, dependendo de como vai ser, né, os próximos passos sanitários aí no Brasil, a nossa suposta volta para a nossa universidade já vai ser em janeiro, presencial, acredito que nas outras também, a nossa suposta volta é no verão. Como que as pessoas vão enfrentar trabalho com calor, com aquecimento, sem comida?
Se o nosso cenário nacional nunca foi bom,
agora então
sem essa gestão, já não ia ser bom. Porque foi um momento econômico muito complicado. Já não seria bom.
Sim.
Com essa gestão que a gente teve...
A índices alarmantes.
Exato.
Né? Virgínia, eu ouvi hoje uma expressão, né? Estava até lendo essa matéria, né? Que me chamou atenção, porque tinha a ver com esse nosso tema de hoje, tédio social, né? E aí, este tédio social seriam as pessoas que se afastaram das redes por conta das pandemias, mas também dos encontros sociais presencialmente, né? Só que eles colocam um confronto que foi potencializado com, né? Uso correto das máscaras, né? Tem gente que usa, tem gente que não usa, né? Tem gente que usa, mas de forma inadequada. Também se potencializou com a questão da vacinação, tem gente que tomou vacina, tem gente que se recusa, mas eu acho que isso vem lá de trás, né? Eu acho que tudo isso vem de 2018, né? Acho que começa lá atrás com a política, né? Com o impeachment da Dilma, né?
Começaram os primeiros passos em 2016, né?
A hecatombe já estava anunciada, né? Aí sumiu esse governo, né? Que não preciso nem dizer nada, né? Mas me chamou muito a atenção, hoje eu estava conversando com uma amiga, inclusive, que também é psicanalista, né? Uma pessoa, assim, extremamente social, baladeira, como se diz, que gosta de gente, que gosta de estar em contato com as pessoas, que sofreu muito durante a pandemia por falta desse contato, né? E, assim, hoje aconteceu exatamente o contrário. Está com muito receio de voltar para a vida, né? Pegou, assim, ranço de redes sociais e era uma pessoa que não usava demais, mas usava, né? Então, realmente, houve uma retirada, né? E hoje ela me disse uma expressão que me chamou muita atenção, né? Estou com preguiça de gente. Não quero sair. Não quero encontrar pessoas, não quero ir para a vida. E assim, era uma pessoa que tinha uma dinâmica de vida de sair de manhã, voltar à noite, de, sabe, frequentar a noite, de frequentar final de semana. E assim, me chamou muita atenção. Falei, gente, se uma pessoa... totalmente social, né, inserida nesse contexto e tal. Tá dessa forma? Eu falei assim, o que que tá acontecendo aí, né?
Mas tá acontecendo muita coisa. Eu acho que a gente não pode, como eu tava tentando dizer, acho que é generalizar. Né? Eu acho que tem muita gente, todo mundo foi todo mundo foi para o virtual, né? Porque todo mundo que tem inserção, né, digital foi para o virtual.
Sim.
Seja trabalhando, seja para conversar com os amigos, seja para fazer festa, seja para o que for, as lives, enfim, seja para se divertir, seja para fazer sexo virtual, seja para fazer encontro virtual. Todo mundo foi para o virtual, todo mundo que tinha e que tem inclusão digital. E muita gente se deu bem no virtual, no sentido principalmente a população mais jovem, que já estava muito virtualizada e que é uma realidade, os adolescentes ali se acharam. Os adolescentes já sabiam conversar mais, né, pelos aparelhos, pelos dispositivos, do que presencialmente. Acho até que a gente chegou a comentar nos nossos encontros presenciais, sim, Patrícia, sim, numa mesa, os adolescentes estavam, a gente estava, acho que num dos nossos almoços, você comentou, não sei quem estava com a gente, mas eles estavam conversando entre eles, mas por WhatsApp. E os quatro estavam na mesa, né? Então, você veja, eles já estavam, né, na virtualidade e possivelmente lidaram com mais recursos com ela. Eu imagino, é o que a gente viu, e conseguem fazer esse trânsito entre realidade e virtualidade, porque já vivem muito mais na virtualidade, e na realidade iam para o colégio, coisa e tal, que ficou numa forma híbrida, e começam a retornar. Tá, o que a gente tem muito nesse embotamento da virtualidade na adolescência e da forma que ela se inseriu na pandemia foi um aumento de suicídio nessa faixa etária. Isso é fato. Então, alguma coisa aí aconteceu, ou já vinha acontecendo, que alguns autores falam, que o excesso de virtualidade na adolescência não dá conta do laço social, no sentido do símbolo amarrar o ato, e acaba favorecendo passagens ao ato. Estou falando em suicídio, estou falando em cortes, estou falando em automutilações. Mas eu acho que para o adolescente é uma realidade. Para os mais velhos, que tinham uma certa inserção virtual, mas não, né, de uma forma tão massiva igual aos adolescentes, nos jogos, enfim, essa coisa interativa, mas que tiveram que se achar, me coloco numa delas, tive que me achar no computador, tive que me achar como entrar em plataforma cada hora uma, seja para dar aula, seja para banca, seja para live, seja para não sei o quê, como é que entra na live, como é que não entra, nós estamos aqui, né? A gente teve
com imagem, sem imagem.
Imagem sem imagem. Principalmente porque, no meu caso, meu grupo oferece ajuda, né, de saúde mental, e a gente tinha que fazer as lives, tinha que fazer os acolhimentos, tinha que fazer os grupos de intervenção, tinha que fazer os cursos, né, inclusive as intervenções para casos de suicídio, que a gente viveu e está vivendo, né, dentro da própria universidade, precisa fazer intervenção no curso, como é que faz isso, a gente teve que fazer tudo isso online, tudo isso à distância, né. Então, para os adultos que acabaram se encontrando, eu acho que eu acabei me encontrando, sabe? Assim, mais ou menos, nunca vou ser muito. E, de repente, eu falando de mim, eu descobri que ok, eu consigo dar aula, eu consigo estar aqui com vocês, eu consigo fazer os atendimentos, eu consigo fazer os cursos. E tô com muita preguiça de voltar para o presencial.
Mas olha só, veja que interessante, antes da pandemia, houve um movimento, porque você tem um cenário de uma geração que começou a ter filhos trabalhando, e quando estavam em casa, não davam atenção direito para as crianças, ou porque estavam cansadas, ou porque estavam querendo ter o seu momento, e aí passaram a colocar as crianças na frente da televisão, na frente do tablet, na frente do celular. Então, uma criança sabe mexer melhor do que eu nessa tecnologia toda. E aí a gente começou a ver uma retomada de... Essas mesmas crianças passaram a não se dar bem na escola com outros amigos, então ter problemas com isso, ter problemas de relacionamento, porque estavam vivendo muito sozinhas. Aí você tem um movimento onde você tenta tirar essas crianças da frente do eletrônico e trazer de volta para o ambiente social, para as brincadeiras que a gente fazia antigamente, uma retomada toda, e aí vem a vida. fanfarrona desse jeito e acaba com tudo isso e põe todo mundo na frente do eletrônico, né? Então, olha que interessante ironia, né? Isso, que ironia é isso.
Sim.
E como é que você tem uma retomada de tirar de novo dessas pessoas e aí agora dos adultos? Uhum. Essa necessidade de se fechar e ficar virtual, né?
Ah, e uma outra questão, Virgínia, deixa eu emendar aqui com que a Tati estava colocando. Você acha que há uma tendência aí de as pessoas caírem numa certa zona de conforto? Porque agora viram que dá para fazer tudo virtualmente, né?
Sim.
Então, não vai gerar uma certa acomodação?
Mas eu acho assim... Eu acho assim, sim, já gerou e nós estamos nela, mas eu também acho, por exemplo, que tem algumas coisas que melhoraram, que são para melhor. Então, que são coisas que vieram para ficar. Por exemplo, o nosso seminário de prevenção do suicídio, que nós fazíamos presencialmente, a gente faz, né? Nós estamos no sétimo. Né? Esse ano a gente fez o sério. Então, assim, a gente não tinha mais local físico para colocar tanta gente.
Tá.
Porque a gente começou a oferecer cursos para educadores e tal. A gente, na pandemia, nesses dois últimos anos, nós fizemos online. Nós nos tornamos internacionais.
Uhum.
Porque online, inclusive, pessoas que têm acesso, claro, né, ao português, puderam participar. Sim. E, assim... Aí aquele nosso seminário que tinha 700 pessoas, 1.000 pessoas inscritas, agora a gente tem 10 mil visualizações. Então, assim, então eu acho que algumas coisas e alguns modelos vieram para ficar. Em termos econômicos, eles são viáveis. As reuniões, né, essa coisa de não viajar tanto, poder fazer uma reunião online, diferentes lugares do mundo, isso veio para ficar. Algumas coisas vieram para ficar. A possibilidade de você atender... né, online, ou fazer uma sessão com hoje, né, hoje o meu analista é do Rio de Janeiro.
Sim.
Né? Então, da mesma forma, você poder. A gente sempre fez online quando atendia pacientes de fora, né, de outro país e tal. Então, assim, coisas que vieram para ficar e precisam ser avaliadas porque são viáveis. Sim. E vão continuar. Né? Ao mesmo tempo que a gente vai precisar retomar algumas coisas no sentido de avaliação do que o ser humano, hoje, pandêmico, porque eu acho que a gente vai entrar numa era pandêmica e as variantes estão aí para mostrar isso, hoje o ser humano pandêmico, ele tem necessidade do quê? Do mínimo do quê? Do laço social, e do laço social transformado de que forma para garantir a saúde mental, para garantir o seu bem-estar. Não é o mesmo de antes.
Sim.
Não é o mesmo de antes da pandemia, eu acho. E nós precisamos nos abrir mesmo no sentido de flexibilidade mental e ser criativos para imaginar, então, o que eu hoje, Virgínia, preciso hoje, retomando um presencial, para me sentir bem.
E aí, então, eu emendo com você para uma próxima, eu quero entrar nessa parte de perda e luto. Você estuda esse processo do luto já faz muito tempo, e o luto, quando a gente fala de luto, a gente sempre associa ele à morte física. É, claro que a gente vai falar disso, eu quero pontuar essa parte da morte física, mas o luto ele está presente no fechamento de ciclos, e qualquer que seja ele, né? Então, ali um casamento que se rompeu, o que aconteceu muito durante a pandemia, você tem o luto dessa relação, porque é uma morte daquele relacionamento, você vive isso, você tem uma perda de um emprego, então você tem o luto daquilo que talvez você fizesse por anos na sua vida, né? E tem o luto físico, né? da morte física, e que foi negado para a gente nesse período da pandemia, o ritual. Então, eu queria fazer esse contraponto com você, do luto e do ritual do luto, da importância dessa ritualística, de qualquer que seja, claro, o luto, mas o do ir lá, velar uma pessoa, velar um ente querido,